Após décadas de abandono, a indústria naval viveu, nos últimos tempos, um momento áureo. Porém, esse auge durou pouco tempo. Há 5 anos, o setor chegou a comemorar encomendas bilionárias, mas hoje sofre com a falta de projetos e tem amargado pesados prejuízos. Não há novas construções e muitas empresas já começaram a fechar as portas.
É, a desaceleração do setor naval é resultado aí de uma combinação entre a crise na Petrobras, decorrente dos escândalos de corrupção, da queda nos preços do petróleo e também da derrocada da Sete Brasil, que foi essa empresa criada para intermediar a construção de sondas do pré-sal.
Bom, para falar sobre o tema, nós convidamos o procurador da Câmara, deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, que é autor de um pedido para a realização de audiência pública hoje sobre esta crise no setor naval brasileiro. Muito bom dia, deputado Cláudio Cajado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar conversando com vocês. E num momento importante, né? Já que, como vocês estão expondo, nós teremos logo mais, a partir das 11 horas da manhã de hoje, essa audiência pública para podermos debater essa questão grave que atravessa a construção naval no Brasil.
E o mais grave é o desemprego, né, deputado?
Sem sombra de dúvida, né?
Pois é, eu diria que não só o desemprego. A indústria naval brasileira, ela agregava uma série de pontos que eu considero extremamente relevantes. E que pesasse um pouco o aumento do custo em relação a outros países que já têm a sua indústria naval estabelecida com o mercado praticamente assegurado, consequentemente barateando muito mais, não só os seus navios, mas também equipamentos que são fabricados para que possam fazer parte da construção de um navio. No Brasil, nós desenvolvemos uma visão de que não só a parte da indústria naval se beneficiaria com essa estratégia de você poder desenvolver aqui no Brasil estaleiros que pudessem fabricar navios, mas também que servisse de plataforma para outras áreas. Uhum. Então, essa é uma visão que perpassa apenas a questão da indústria naval. Então, seria um conjunto de empresas que desenvolveria projetos, tecnologia, não apenas para a indústria naval, mas também para serem utilizadas em outras plataformas industriais.
Acho que é um bom indicador.
E hoje nós estamos percebendo que o que foi concebido foi basicamente em cima da Petrobras e da Sete Brasil, que era a empresa que agregava toda essa questão que dizia respeito à questão dos navios. Então, com a falência, ou pelo menos a paralisação da Sete Brasil, você viu esse castelo de areia desmoronar e como se fosse aquele efeito dominó. O efeito é dramático em toda a cadeia produtiva da indústria naval. Então, não só o desemprego, mas também a tecnologia que estava sendo gerada para a indústria brasileira e, principalmente, em questão dos financiamentos. Isso impactou diversos bancos, que, inclusive, no ano passado, já colocaram na sua contabilidade perdas bilionárias. Nós estamos com um problema grave de pequenos e médios comerciantes que investiram diante desse boom que seria a indústria naval brasileira, com construção de hotéis, de pousadas, de restaurantes. Terrenos foram adquiridos para se fazerem galpões de logística, postos de gasolina foram construídos para servir de apoio, inclusive para abastecer navios, lanchas. Pessoas alugaram diversos negócios, imóveis para poder transportar pelo mar trabalhadores. Enfim, é um caos. E na Bahia, em especial, no município de Maragogipe, que eu tenho a oportunidade de ser votado, inclusive, no município vizinho Salina da Margarida, você não imagina a terra arrasada que se tornou diante do fracasso desse projeto no Brasil.
O senhor defende, então, que a gente não espere uma retomada dos preços do petróleo para tentar resolver essa solução. Precisa correr atrás de mecanismos alternativos.
Na verdade, o preço do petróleo ajuda muito, mas não é a solução. Uhum. Eu não encaro dessa forma, porque você vê, o petróleo chegou a R$ 30, o barril está em 50, né, dólares, agora está em 50. Então, você percebe que mesmo aumentando o valor em quase 100%, do que estava no seu nível mais baixo, historicamente falando, você não vê nenhuma solução à vista, porque uhum. não só a corrupção que deflagrou todo esse processo, porém, a falta de recursos mesmo. Né? Então, você percebe que a empresa ela não estava gerenciada com metas, com o plano de negócios concebido efetivamente para um mercado que era efetivamente um bom mercado, mas que foi feito muito no assodamento para ideologicamente você transformar um negócio em uma plataforma de diversos outros objetivos, não só de retirar dinheiro, mas também para fazer empregabilidade e aparelhamento, né? E toda uma estrutura através de partidos políticos. Isso maculou muito.
Agora, a gente não pode...
A imagem da empresa.
Não pode desistir totalmente, né, deputado? Porque alguns dos investimentos que foram feitos, eles estão aí ainda com um não potencial. Por exemplo, nós temos o maior dique seco do mundo, lá no Porto de Rio Grande. Eu acho que é o único dique seco do planeta que pode fazer uma plataforma inteira antes de jogar no mar. Hoje elas são feitas em partes, depois conectadas, né? Temos aí a Sete Brasil com todos os problemas, mas envolvendo os dois maiores bancos de varejo, o maior banco de investimento, que é o BTG, aí tem Bradesco e Itaú, tem os três maiores fundos de pensão envolvidos. Tem também algumas das grandes cabeças experimentadas nessas tecnologias dentro da Petrobras e até importadas de outros países como corpo técnico dessa empresa. Ela vai mal, mas ela precisa se reerguer, né? Ou então, pelo menos, ser substituída por algo à altura, né?
Não, veja, nós vamos debater exatamente isso hoje, mas o que nesse momento atrapalha muito, na minha opinião, é a crise financeira que o Brasil atravessa, essa crise econômica e orçamentária, porque...
E de confiança disso, também.
André, de confiança, eu acho que com a mudança do governo, nós passamos a perceber que o mercado não desconfia mais. Tá? Essa crise que existia antes está sendo debelada. O que nós precisamos agora é ter um norte de onde o país vai querer seguir. Claro que a interinidade atrapalha, mas essa é uma questão muito curta que deve se resolver em pouco mais de 30, 60 dias. Então, o que nós queremos com a Sete Brasil é ver como os bancos estão envolvidos, qual seria a engenharia financeira, porque não é só a questão das dívidas. Você tem que aportar mais recursos para poder continuar operando. E esses recursos virão de onde? Como? Se o problema ocasionado, na minha opinião, foi muito em função de um business plan, de um plano de negócios feito com determinadas distorções. Porém, é necessário, porque uma indústria naval, como foi planejada, né, ela não só agrega tecnologia, como ela fomenta o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda de forma exponencial. Então, encontrarmos a solução que você feche, né, todas essas partes que estão abertas, eu acho que é a grande solução que poderia se encontrar. Porém, não é algo fácil. Nós estamos discutindo já, vários meses já estamos discutindo, tivemos encontro já com o governo anterior, junto ao Ministério da Minas e Energia, da Indústria e Comércio, da Fazenda, e não se chegou a uma solução. Porém, são bilhões de reais que foram investidos e esse dinheiro não pode ser jogado fora. Não é? Então, o que nós temos como expectativa é que as discussões continuem, que essas negociações sejam a agenda desse governo do presidente Temer e que nós possamos, sim, encontrar uma solução. Eu vou manter contatos, né? Hoje, à tarde, às 16 horas, eu estarei indo conversar com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e estou pedindo audiência para termos encontro de novo, né, com essa nova estrutura de governo, com os ministérios afetos à área. Tenho esperança que nós vamos sim conseguir dar solução, até porque o estrago que ocorreu e que ocorre não pode ser relegado, ou seja, ele tem que ser tratado com a importância e a necessidade, a responsabilidade que a situação impõe. Então, nós temos que encontrar uma solução.
Agora, o debate vai ser hoje, não é isso? Deputado Cláudio Cajado, o senhor é autor do pedido para a realização dessa audiência pública que vai debater a crise naval. Eu gostaria que o senhor fizesse um convite, quem é que vai participar, que sugestões podem ser feitas para reativar o setor, que horas que vai ser?
Vai ser na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM, plenário 3 da Câmara dos Deputados, agora pela manhã, às 11 horas. E os convidados, né, já estão confirmados, inclusive o contra-almirante Alexandre Rabelo de Farias, que é o coordenador de reaparelhamento da Marinha, o representante da empresa SET, que eu ainda não disponho o nome, mas confirmaram a presença, né, do representante da empresa SET Brasil, e o senhor Edson Carlos Rocha da Silva, ele é o coordenador nacional dos metalúrgicos, além dos deputados, né, que estarão presentes e do debate que ocorrerá. Na verdade, esse requerimento ele teve a autoria do deputado Raul Jungmann, que hoje está afastado ministro, da Câmara pela assunção no Ministério da Defesa. E eu subscrevi o requerimento e, portanto, fiquei como autor. E acho que é fundamental que nós possamos continuar pautando esta agenda, essa questão, esse debate, porque eu tenho muita expectativa de que nós possamos equacionar da melhor forma possível. Agora, o momento é que é diverso, e em cima dessa diversidade é que nós vamos ter que ter paciência para podermos construir uma solução que atenda a todos os lados.
Pois ok. É, que potencial com 8 mil quilômetros e 200 milhas marítimas, potencial para explorar o mar, né, para explorar a indústria naval, a gente tem de sobra, né, deputado? Agora é transformar esse potencial em realidade. Né?
Não tenha dúvida, até porque o pré-sal, na realidade, ele já está explorando petróleo aí há muito tempo do mar, e nós temos a consciência de que há, sim, a questão de fazer esse transporte, de fazer a fiscalização, monitoramento das águas da Amazônia Azul, como a Marinha define, toda essa costa brasileira que tem que ser protegida. E mais do que isso, né, a geração de emprego e renda. Nós estamos beneficiando uma indústria brasileira, empresários que investiram, setor financeiro que acreditou no projeto, e milhares de trabalhadores que estavam felizes por poder estar colaborando, né, numa indústria que, sem dúvida alguma, é fundamental para um país como o Brasil, com a sua dimensão continental e com sua costa litorânea, tão grande quanto é. E nós não podemos perder esse sonho. Né? Eu ainda persigo ele e espero que a sociedade também ajude-nos a poder continuar perseguindo a solução desse grave problema que se abateu sobre esse setor fundamental na economia do Brasil.
Sem dúvida nenhuma, acho que estamos juntos, todo mundo nessa expectativa, nessa torcida. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um ótimo seminário, uma ótima audiência pública e muito bom trabalho.
Muito obrigado a você da Rádio Câmara, eu que agradeço a oportunidade e convido a todos para estarem presentes logo mais às 11 horas aqui na Câmara dos Deputados, no plenário 3 da Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia e sucesso aí no debate.
Deputado Cláudio Cajado, Democratas da Bahia, e é também o procurador da Câmara.